Doutor António Monteiro, quais são as memórias que tem deste dia e dos meses que se seguiram há 20 anos?
Para lhe dizer, ou resumir uma palavra, porque são tantas memórias, que tento resumir aquilo que possivelmente, que eu penso que senti nesse dia, e quando a ideia que me vem à cabeça é imediatamente uma ideia de ansiedade. Ansiedade por um evento que de tão difícil e digamos mesmo até de tão inesperado, porque aconteceu numa altura em que não se pensava que pudesse de facto haver essa abertura em relação ao futuro do Timor-Leste. Portanto, essa ansiedade vinha exatamente do que é que iria acontecer nesse dia, qual seria a escolha do povo timorense. Mas também a ansiedade relativamente à reação dos indonésios, da potência ocupante, e portanto, um misto de algo que estava a acontecer quase miraculoso, que era dar aos timorenses a possibilidade de decidir o seu próprio destino, o que lhes tinha sido recusado durante anos e anos, mas ao mesmo tempo percebermos que, se tudo correria bem, se seria um voto livre e justo, e depois qual seria a reação indonésia face aos resultados, nomeadamente face ao resultado negativo para eles, portanto, uma escolha dos timorenses, claramente no sentido da independência, que foi o que se verificou. Aí, evidentemente, que me lembro também que foi quando tivemos praticamente a certeza de que o resultado seria favorável à independência de Timor-Leste. Lembro perfeitamente que aí então a ansiedade transformou-se em alegria, em satisfação, por vermos finalmente feita a justiça em relação a um povo martirizado e que se estava a bater durante anos de uma maneira tão firme e tão constante pela sua autodeterminação. E isso, esse misto de ansiedade e de alegria, digamos, é aquilo que mais vem à memória nesta altura. E claro, como lhe digo, e no dia seguinte, o que aconteceu é que já estávamos bastante mais apreensivos com o que podia ser o futuro imediato, uma vez que os sinais de que se podia voltar a uma situação de violência estavam a aumentar a cada minuto. E por isso, como eu lhe digo, rapidamente aquele sentimento de alegria e até de orgulho num povo que tinha sabido tão bem fazer a sua escolha, começou imediatamente a ser, digamos, ofuscado e a passar pelo segundo plano perante aquilo que se antevia que pudesse ser uma tragédia, como de facto veio a acontecer.
Quais são as grandes lições que a comunidade internacional deve tirar de todo este processo?
Eu penso que a primeira grande lição é a de que não pode haver desistências face a situações de clara injustiça, porque há sempre uma possibilidade de que prevaleçam os valores e os princípios, sobretudo os valores e os princípios que estão na base da atuação das Nações Unidas. Essa é a grande lição. Timor-Leste foi durante muito tempo considerada uma causa perdida, foi fazendo o seu caminho, deveu-se muito, claro, à solidariedade internacional, mas fundamentalmente isso deveu-se à vontade, à firmeza, à coragem do povo timorense, que foi constante ao longo dos anos, mas o facto de se ter conseguido depois uma mudança até na própria Indonésia. Primeiro uma mudança determinada por circunstâncias, que foi o caso da mudança da queda do regime Suharto e a ascensão ao poder do regime que se apresentava como democrático, do presidente Habibie. Mas para além desse, também a consciência de que, quando isso acontece, é possível realizar-se aquilo que os valores da organização, os princípios e o direito impõem. E essa, para mim, é a grande lição de Timor-Leste e um dos grandes sucessos, como sabe, das Nações Unidas.
Como é que olha para o percurso que o país fez estes 20 anos?
De uma forma extremamente positiva. Timor-Leste é um exemplo, sobretudo depois da tragédia que se verificou, que eu referi há pouco, que foi aquela destruição de última hora, conduzida, não digo, pelo poder indonésio, pela vontade do poder indonésio, mas pela sua incapacidade, pela própria incapacidade de dominar as forças militares e a polícia e as forças integracionistas timorenses que eles tinham mobilizado para exatamente a violência. Depois dessa devastação, dessa destruição maciça do próprio território, sobretudo da capital de Dili, é extraordinário como nestes 20 anos os timorenses souberam organizar-se, responder, progredir e ter hoje um país com poucas marcas do que aconteceu no passado e que olha com grande confiança para o futuro, que tem também prosseguido internamente uma firme evolução democrática. Evolução democrática que também em que se impõe a tolerância, o diálogo, apesar das divergências de opinião, que são legítimas, nomeadamente divergências políticas que acontecem, ainda agora há aqui algum impasse político, mas há, sobretudo, a consciência de que Timor-Leste é, de facto, um país livre e onde também está garantida a liberdade dos seus habitantes. E isso é também um país que tem sabido responder à solidariedade de que ele foi alvo, sendo ele próprio um promotor de ajuda a países em dificuldades. É também um exemplo claro de como países com poucos recursos podem mesmo assim, por forma até de reconhecimento e de gratidão, aplicá-los ajudando outros a países em dificuldades e Timor tem feito com grande consciência e vê-se também que é um país jovem, com dificuldades enormes, que tem de ultrapassar deficiências estruturais, mas que está preparado para isso e que o quer fazer. E é também, como eu digo, um grande exemplo das Nações Unidas, porque as Nações Unidas aqui em Timor souberam fazer aquilo que muitas vezes são obrigadas e se defendia muito dentro das Nações Unidas, uma ação corrente que não era maioritária, que não bastava ajudar a resolver uma situação, era depois fazer um follow-up, era preciso depois fazer aquilo que se chamava a nation building, ajudar a que territórios que tinham sido privados durante longo tempo da sua capacidade de autogoverno, como era o caso, claro, de Timor, que as Nações Unidas deviam estar ao seu lado para os encaminhar e para os conduzir e até para os proteger. E isso, de facto, temos aqui simultaneamente um enorme esforço do povo timorense, que merece e tem de ser reconhecido internacionalmente, e ao mesmo tempo uma atuação aqui feliz da comunidade internacional, que permitiu não só ultrapassar as sequelas da violência imposta depois do referendo por alguns setores indonésios, e ao mesmo tempo olhar para o progresso efetivo do país, e nomeadamente nesta tentativa que hoje é muito firme de vencer os focos de pobreza e de encaminhar o país para uma situação de bem-estar geral, onde as pessoas possam dizer que valeu a pena a luta que fizeram pela liberdade.